debate das 10.
Muito bem, a semana do microempreendedor é o tema do debate de hoje. Eu vou conversar com Flaviana Rosa, secretária de administração, Danilo Siqueira, da CDL, para falar da história de pessoas que eram do chamado MEI, né, microempreendedor individual, e que evoluíram aí nessa escadinha empresarial. Também estamos buscando, né, a participação do Pedro do Sebrae, né, Pedro Lira, que coordena o Sebrae aqui na região, que geralmente conversa conosco também. E você participando do nosso programa, vamos entender o que é essa semana que vai acontecer. Vão ser 5 dias de atividade, né, Flaviana? Bom dia. E como é que está a programação para esse evento? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, todos os integrantes da Rádio Pajeú, ouvintes, participantes aqui, representando o CDL, Danilo Siqueira, empreendedor de sucesso do nosso município. E estamos aqui para divulgar mais um evento que a Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE e também com o apoio da CDL, estamos realizando na próxima semana, de 8 a 13 de maio, a Semana do MEI, que na verdade é um evento nacional, né, promovido pelo SEBRAE e instituições parceiras, para prestigiar o microempreendedor individual. Então, o evento vai ser focado para esse público. Nós teremos atividades de cursos de segunda a sexta, de 8 ao dia 12. Né? No dia 8, teremos uma rodada de negócios com a participação de instituições financeiras aqui do município, que falarão sobre a questão do acesso a crédito, que é um elemento, um componente importante no mundo do empreendedorismo. Na terça-feira, dia 9, a palestra WhatsApp como ferramenta de vendas, né? Hoje as redes sociais têm sido um espaço oportuno de negociação, de comercialização, e a gente tem aí muitos exemplos de sucesso de como as redes sociais podem ser utilizadas para fazer melhorar as vendas. No dia 10, a oficina administrando as contas de sua empresa, né? As empresas precisam ter saúde financeira para continuar no mercado e continuar dando certo, quem sabe crescendo, como o próprio Danilo vai falar aqui da experiência dele. No dia 11, quinta-feira, Sei Vender, e no dia 12, Como Anunciar no Facebook. Lembrando que todas essas oficinas, palestras serão gratuitas, as inscrições poderão ser feitas na Sala do Empreendedor, na Secretaria de Administração e no próprio CDL também. A gente está com essa possibilidade de inscrição nesses 3 locais e convida toda a população de Afogados da Engazeira, principalmente os microempreendedores do nosso município, para estarem se atualizando. No caso de quinta a sábado, a gente vai abrir espaço no evento para a exposição de artesãos e de empreendedores de alimentos, que a gente sabe que sempre que tem esses eventos, a parte de alimentos é uma oportunidade muito boa para estarem comercializando. Né? O evento vai acontecer na Praça Monsenhor Alfredo, das 19 às 22 horas, todos esses dias. Lembrando que no dia 10, como vai haver um evento da nossa igreja, né, da diocese, na praça, que vai ter um evento do terço, então, especificamente nesse dia, a oficina vai ser no auditório da Secretaria de Assistência Social, para não interferir nem o evento. Exatamente, mas a programação está muito boa e é uma oportunidade para o microempreendedor.
Há um levantamento de quantos são os microempreendedores e qual é o perfil, o que os microempreendedores em Afogados da Engazeira, por exemplo, fazem mais, qual é a atividade mais comum, Flaviana?
Nil, nós estamos, recentemente participei de um evento em Brasília, tivemos um encontro nacional dos dirigentes de desenvolvimento econômico, e também dos agentes de desenvolvimento de todo o país. Então, foi um evento muito oportuno, tivemos muitas trocas de experiências, contatos com outros secretários, né? Agora, nesse mês, nós vamos ter aí o encontro estadual de secretários de desenvolvimento para a gente elaborar uma agenda de desenvolvimento que contemple também as cidades do interior, do sertão. Então, nessa troca de experiência, tivemos acesso a muitas informações e assistimos casos de sucessos que não necessariamente são municípios grandes, mas que apresentaram quais os componentes importantes para desenvolver o seu município. Então, nessa atividade, nós temos a informação de que em março de 2017, existem no país 6.937.651 microempreendedores individuais. Né? Então, é uma projeção de que só cresce, né? Os dados apontam que no nosso país, apesar da situação que nós estamos vivenciando de crise, a formalização dos pequenos negócios continuam numa escala ascendente, numa escala que cresce, né? E aí, nesse sentido, aqui no nosso município, nós estamos fazendo ainda um levantamento. A atividade da Sala do Empreendedor é recente, embora recente, muito promissora. Nós temos realizado alguns eventos de bastante sucesso e nos nossos registros, uma maior parte dos atendimentos que nós fazemos é justamente sobre a questão da formalização. Uhum. Mas de dizer exatamente quantos microempreendedores nós temos no nosso município, a gente ainda está fazendo esse levantamento. Estamos com o cadastro da Secretaria do Setor de Tributação, né, que nos indica que temos mais de 2 mil empresas formalizadas, com alvarás. E dessas 2 mil, nós vamos fazer a triagem para identificar o que é MEI, o que é ME e o que é EPP. Então, são os níveis de tamanho das empresas, né?
Agora, dá para perceber com que já foi realizado até o momento, qual é a tendência maior, o que as pessoas fazem? Por exemplo, está aqui a amiga Veriana, ela está dizendo que vende... A Veriana vende aquelas tubibas gourmet, né? E ela é MEI, ela disse inclusive a empresa dela vai estar lá, fez a inscrição, tudo direitinho. Qual é o ramo de atividade mais comum? É o ramo de alimentos mesmo, de quem faz alguma coisa em casa?
Nós temos alguns ramos que têm um percentual maior, né, de negócios. Então, temos os mercados, e nessa categoria colocamos mercados, mercadinhos, né, e pequenas mercearias. Então, juntando esse bolo, no nosso município é o segmento que mais tem negócio, seguido de bares, né? O setor de beleza, também nós temos uma quantidade considerável de empreendimentos e também confecção, né, vestuário. Então, esses são os segmentos com maior quantidade de empreendimentos formais e informais, né? Seguido por vários outros que são importantes, mas não tem uma representatividade em número. Tem representatividade em volume, em articulação, né? Que a gente sabe que tem outros segmentos no nosso município, que embora tenha uma quantidade menor, mas tem uma consistência em termos de viabilidade, em termos de longevidade de empresa, né? Que não basta você abrir, você tem que abrir e criar as condições para você se manter dentro do negócio. Então, temos o nosso município, ele também tem a questão do polo metal mecânico, nós temos mais ou menos mais de 30 empresas, né? 38 empresas no nosso município que mexem com essa questão metal mecânico. A parte de gráfica que tem aqui Danilo representando, temos 11 gráficas no nosso município. Claro que umas já passaram de MEI para outra categoria. Outros são MEI e outros são informais. Então, nós temos esse cenário dentro da nossa economia no município.
Tem muita dificuldade hoje, é muito burocrático, porque tem... Eu até vou perguntar, o que você faz para ter renda extra? Tem gente no telefone querendo falar? Vamos para o telefone, diga lá.
Oi, Nil Júnior.
Oi, bom dia. Bom dia, quem fala?
É Terezinha,
Diga,
eu
Terezinha.
Eu trabalho com bastante artesanato, sabe?
Trabalha com artesanato, certo.
É, eu trabalho com reciclado, faço trabalho de CD, essas coisas assim. Trabalho também com crochê, trabalho também com pintura.
Uhum.
Então eu queria saber como é que eu faço para ter contato com esse pessoal.
Certo, você faz isso em casa, né?
Eu faço em casa.
Aham. Uhum. Ok.
Eu trabalho em casa.
É muito comum, e até estou perguntando, e casou o que ela falou com o que eu ia perguntar, o que é que você faz para ter uma renda extra, hein? Você aí, o que faz para ter uma renda extra? Tem uma, a Flaviana falou nos mercadinhos, tem alguns que a gente chama ainda de, lembra aquelas bodegas, como a gente, na verdade, isso. bem nos bairros, você tem mercadinho, você trabalha com corte e costura, trabalha com artesanato, como disse a ouvinte, com tubibas, como disse agora há pouco a outra ouvinte que participou do nosso programa. O que você faz para ter uma renda extra? No caso dessa senhora, essa semana do microempreendedor também está voltada para ela, Flaviana?
Sim, dentro do trabalho da Sala do Empreendedor, nós temos dois segmentos muito importantes, que é justamente o segmento que já desenvolve alguma atividade, mas que não tem o conhecimento necessário de como se formalizar. Então, a Sala do Empreendedor dá essa orientação de como se formalizar. Nós temos aquele segmento de pessoas que querem iniciar algum comércio, mas não sabe como começar ou que tipo de produto vender. Também tem orientação para essas pessoas. E temos também aqueles que já são formalizados, mas que precisam estar sempre atualizados, né? E para esse público, tem as consultorias especializadas com a equipe e os consultores do SEBRAE, tem as palestras e capacitações permanentes. Então, de 2015 para cá, Nil, nós já realizamos 57 palestras. Eu digo, quando eu falo palestra, eu digo curso, oficina, né? Contemplando 1.280 participantes. Então, as pessoas que têm interesse em fazer parte dessas atualizações, das atividades, vai na Sala do Empreendedor, faz um cadastro, de acordo com a especificidade da pessoa, a gente faz o atendimento direcionado, e aí temos esse banco de dados, a pessoa sinaliza qual é o tipo de negócio, o que é que o negócio dela está sendo mais frágil, para poder a gente também direcionar esse atendimento e demonstrar qual é o interesse de atualização. E sempre na medida que tem, a gente pega o nosso cadastro e faz o contato. Olha, tal período, vai ter tal curso, você sinalizou aqui que se interessava, você não gostaria de participar. Então, esses eventos também são uma grande oportunidade do público em geral estar participando e fazendo parte desse contexto de atualização do mundo dos negócios. Mas aí você me perguntou, em relação à questão do artesanato, a gente tem no mercado público municipal um espaço destinado para os artesãos. Então, a Prefeitura Municipal vem resgatando essa questão do artesanato. Junto com o SEBRAE, a gente tem ofertado vários cursos direcionados para esse público que tem uma série de dificuldades, porque tem a habilidade de fazer o trabalho, mas nem sempre conhece as ferramentas de vendas, nem sempre tem o capital de giro para comprar os produtos, para continuar com a produção, e a Sala do Empreendedor faz todo esse trabalho. Então, eu digo para essa empreendedora, artesã, que ela procura a Sala do Empreendedor, de repente, quem sabe, ela não consegue um espaço também no centro de artesanato para divulgar o trabalho dela e fazer parte das ações da Sala e do SEBRAE. No que diz respeito ao processo de formalização, né, no geral, a gente orienta que as pessoas procurem a Sala do Empreendedor. Mas se for um empreendedor que já tem um pouco mais de habilidade com informática, com internet, o site www.portaldoempreendedor.gov.br, ele é destinado justamente para aquelas pessoas que querem se formalizar. Então, pode fazer o registro via internet, né? A pessoa se caracteriza como microempreendedor individual se a receita bruta anual for de até 60 mil ou mês 5 mil reais. E aí, quem pode abrir uma micro e pequena empresa? Quem pode se cadastrar, formalizar como MEI? Pessoas que não sejam sócias, administradores ou titulares de outras empresas, que só tenha como interesse contratar um único empregado e possui um estabelecimento único. Além disso, dentro do portal do empreendedor, existem 470 atividades autorizadas para funcionar como MEI. E também tem outras vantagens, né? Além da pessoa estar se formalizando, ela vai, com a formalização, ela pode passar a contribuir com o INSS, então ela vai ter a questão da Seguridade Social garantida, pagando uma taxa mensal de R$ 46,85, além de alguns tributos, como ICMS, que é um tributo estadual, R$ 1,00, ISS, que é do município, R$ 5,00. Então, é um valor pequeno para todas as vantagens que esse empreendedor vai ter. Então, do ponto de vista de previdência, no caso, a pessoa vai ter a contribuição que possa aí garantir a aposentadoria no futuro, em caso de adoecimento, auxílio-doença, em caso de mulheres, a licença-maternidade, pensão por morte, etc. E, do ponto de vista empresarial, o empreendedor vai ter CNPJ, vai poder emitir nota fiscal, vai ter acesso mais rápido e fácil ao crédito e também participar de capacitações e vender para órgãos públicos, né? Órgãos governamentais, que hoje tem sido também uma oportunidade de desenvolver localmente e fazer compra para quem está na própria cidade. Então, as compras governamentais é uma grande estratégia de todos os municípios para garantir a diversificação, a circulação do dinheiro no próprio município, quando os órgãos municipais compram aos próprios fornecedores do município.
Muito bem. A Patrícia Santos está aqui dizendo que faz chinelos customizados, panos de prato, xuxinhas, tiaras, lembrancinhas, arranjos. Ela diz, antes eu trabalhava no hospital, agora sim é que eu faço o meu dinheiro. Muito bem, está dando aqui o seu exemplo. Eu estou com o Pedro Lira do Sebrae, daqui a pouco eu vou falar com o Danilo para falar do exemplo dele. O Danilo era MEI e avançou aí para outra categoria no campo empresarial. Mas eu queria saber de Pedro Lira o seguinte. Pedro, eu vejo que um dos desafios de quem tem essa pequena atividade é aquele medo do imposto mesmo, indo para o MEI, fiquei com medo de ter que pagar tributo na formalização, né? E de não aguentar atuar, gerir como empresa. O que é que você diz para essas pessoas que já têm uma atividade, né? Que querem formalizar essa atividade, até para ter acesso à linha de financiamento, etc., mas tem medo por conta dos impostos? Bom dia, amigo. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Flaviana. Pessoal que está aí no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Pajeú. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, Afogado da Engazeira dá exemplo para todo mundo, né? E temos aí mais uma feira, onde a gente vai prestigiar os empreendedores, né? Os MEIs. E a gente está aí na parceria com a Prefeitura e com a CDL, com os empresários e com a Rádio Pajeú para fazer essas coisas funcionarem aí em Afogado da Engazeira. Pois é, Nil, eu digo aos empresários que a pessoa mais corajosa do mundo é o empresário, né? Então, ele não pode ter medo de crescer, né? A gente está com essa campanha, não tenha medo de crescer. Ora, se você passa a ter o seu CNPJ, você tem condições de crescer. Agora mesmo a Flaviana falou da oportunidade que você tem de vender aos órgãos públicos. Quando você passa a vender aos órgãos públicos, você abre uma porta no seu mercado, você está entrando em um novo mercado. Para isso é necessário que você melhore a qualidade dos seus produtos, é necessário que você se planeje melhor, saiba elaborar preço, né? Saiba participar das licitações. Então, com isso você vai crescer e a partir daí, você com o novo mercado, você vai vender mais. Quando você vende mais, é claro, você vai pagar um pouco mais de imposto, mas você vai ganhar mais, entendeu? Não pode ter esse medo, não. Nós estamos aqui é para crescer. O SEBRAE está aqui para apoiar as pessoas a crescerem, né? Então, não podemos ter medo. Vai pagar uma taxa? Vai. Você com o MEI, você vai pagar a menor taxa que existe. É como se fosse a Bolsa. Não tem a Bolsa Família? Nós temos a Bolsa Empresa. A Bolsa Empresa é o MEI. Você entra pagando o mínimo possível. Aí, claro, você vai crescer a partir desses treinamentos, dessas capacitações que você faz, você passa a aprender a trabalhar como realmente um empresário. Aí você abre o mercado, vende muito mais, vai ganhar muito mais. Ok, Nil?
Qual é, na sua opinião, o ramo de atividade que deveria estar mais ligado a essa formalização, mas que ainda corre dela aqui na nossa região?
São todas. A gente vê, principalmente, essas que correm risco, oficina mecânica, por exemplo, né? O trabalho de beleza, né? As manicures, né? Que tem instrumentos perfurocortantes, trabalha com equipamentos, com máquinas, de repente você é vítima de um acidente aí e não tem o INSS para lhe proteger, né? E essas oficinas, os pintores, os mecânicos, os eletricistas precisam se formalizar para prestar serviço para os órgãos públicos, porque ele vai ganhar muito mais, vai pagar muito menos imposto. Se você não tem a formalização, quando você vai ter que pagar o imposto. E o INSS é caríssimo quando você vai pagar sem ter o CNPJ. Quando você tem o CNPJ, você paga muito barato, é quase R$ 3,00 apenas por mês. Ok?
Uhum. Falando sobre a semana, né, que nós vamos ter, a semana do microempreendedor, qual vai ser o papel do SEBRAE? Na verdade, ele organiza, ele é um dos enfrentantes e dos que estão à frente dessa atividade. Qual vai ser o papel dele nas atividades aqui em Afogados, Pedro?
O papel do SEBRAE é mais na capacitação, na orientação empresarial, né? Porque nós temos uma parceria muito forte aí com a Prefeitura e com a CDL. O pessoal da Prefeitura, na pessoa de Flaviana e do prefeito, estão organizando a sala do empreendedor, é quem está realmente resolvendo isso, organizando todo o evento. O SEBRAE vem com os consultores, com os palestrantes, né? Para dar os cursos, dar as palestras e fazer as orientações empresariais. Chegar mais próximo do empreendedor. Mas quem está realmente organizando é a sala do empreendedor, né, junto com a CDL, com o pessoal daí de Afogados, que tem dado um apoio muito grande, não ao SEBRAE, mas a todos os empreendedores que precisam desse apoio para crescer. A nossa meta é crescer e ir em frente. Okay.
Muito bem. Daqui a pouco a gente retoma com o amigo Pedro Lira. Eu estou aqui também com Danilo Siqueira, da CDL. E como é que a CDL está encarando essa semana do empreendedor para, quem sabe, atrair mais pessoas para a formalização? Como é que está o papel da Câmara de Dirigentes Lojistas nesse debate, Danilo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Flaviana Rosa, secretária de Administração. Nil, a CDL vem aqui desempenhando um papel muito importante em nossa cidade. Nós tivemos agora a Semana do Atendimento, onde tivemos 5 palestras, totalizando 200 inscritos. Tivemos também a participação, que foi o último dia, com o Roberto Montanha. Foi uma palestra muito boa, onde tivemos o cinema lotado. Entendeu? Então, aqui também, participando na Semana do MEI, nós temos assim uma visão que as pessoas têm que participar, os comerciantes, eles têm que sair da informalidade e suas empresas, eles têm que ir para a parte formal. É onde, digamos assim, você abre portas, como o Pedro falou, que você estando, a partir do momento que você está legalizado, sua empresa vai ter outra roupagem, outra cara, você vende mais, você está acobertado, entendeu? Então, isso tudo aí faz com que a economia local cresça. É muito importante a gente estar participando disso aí, entendeu?
Uhum. Agora, no seu caso, por exemplo, quanto tempo você passou como MEI até evoluir aí para... Hoje você é o quê? Como é que se classifica sua atividade?
Nil, eu comecei em meados, a Gráfica Casa Branca começou em meados de 1993, entendeu? Então, nós começamos informal. Na época, tínhamos alguns amigos gráficos que vinham de Recife, e ainda dizia, não, cara, vai segurando aí informal, uhum. Vamos informal que dá para ir, porque o dinheiro de você pagar o imposto, você troca seu carro, você investe em máquina, você compra papel. Na época, eu já ficava preocupado com isso. Então, eu e Walter, a gente decidimos, não, vamos legalizar, porque eu acho que uma empresa legalizada, ela tem mais chances, né, de vender uhum. tudo direitinho. Então, partimos para a legalização. Eu acho que foi o passo primordial para o nosso crescimento, Nil. Uhum. Saímos em 93 da informalidade, legalizamos a empresa, foi o primeiro passo, e começamos a fornecer material para órgãos, prefeituras, e vários segmentos. Então, uhum. foi o pontapé inicial. E de lá para cá, a minha empresa só cresceu. Eu agradeço a isso aí. Participo muito. Desde a época que a gente vinha com cursos de Sebrae, tudo que vinha direcionado, a gente participava. Sempre me fiz presente. E eu acho que foi um grande divisor de águas para a minha empresa, Nil.
Uhum. É interessante o que você está dizendo, né? Começou. E hoje, para seu ramo, a formalização ela é determinante, porque não há como trabalhar no seu ramo de atividade, por exemplo, com as instituições com as quais a Gráfica trabalha hoje, sem essa formalização, né, Danilo? Seria impossível fazer isso.
Com certeza, Nil, seria impossível. Para você ter uma ideia, eu já tive, só voltando um pequeno caso, eu já tive um funcionário que se machucou. Uhum. Quando se machuca, ele machucou a mão, quando se machuca, ele, a gente como fala no linguajar simples, ele tem que ficar à disposição sem poder trabalhar. Uhum. E a remuneração? Eu consegui a remuneração por pagar todos os impostos, ser legalizado, ele ficou, digamos assim, 6 meses. Sem eu conseguir pagar ele e ele recebendo pelo INSS. Isso graças à pessoa estar legalizada.
Uhum.
Fornecer material. Tem uma série de incentivos. Banco do Nordeste, você só tem acesso a captar recursos se você tiver legalizado. Hoje eu tenho vários equipamentos graças à parceria Banco do Nordeste. E eu só consigo obter recursos, captar recursos de fora, com a capacitação e com a você estar regularizado com toda a sua empresa, entendeu?
Uhum. É, fundamental. A Luciete Almeida está dizendo que para ter uma renda extra, ela vende DVDs, CDs, bonés, cintos, carteiras, bolsas e utensílios do lar. Tem um ponto no bairro São Francisco, está dizendo ela, Lindete, ganha seu dinheirinho costurando em casa, profissional já bastante conhecida. Vocês continuam com aqueles cursos, né, Flaviana? Esses aí, para quem quer aperfeiçoar, a pessoa que cozinha, tem cursos na área de culinária, como é que estão essas atividades que vocês estão oferecendo naquela carreta lá à frente da secretaria?
Isso, nós estamos com inscrições abertas para, inclusive com poucas inscrições, diga-se de passagem, para o curso de culinária regional que está prestes a acontecer, né? Dessa vez vai agradecer a parceria do restaurante Visual na pessoa do Itamar, que disponibilizou o espaço do empreendimento dele para a realização do curso. Nós temos 20 vagas, então já estamos com 12 inscritos, e então logo a gente feche a turma, vai começar. Então, nós estamos também com uma turma quase fechada para o curso de informática. A carreta que está instalada em frente à Secretaria de Administração é de informática e gestão. Então, nós estamos com o curso de informática de Excel avançado com turma praticamente fechada. E temos vários outros cursos. Tem o curso de multimídia na educação para o público de professores e trabalhadores da educação, informática, Excel básico, Google como ferramenta de trabalho. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em em participar de um curso de qualidade, né, com certificado garantido do SENAC, procura a Secretaria de Administração ou Sala do Empreendedor para fazer as suas inscrições. Eu gostaria de também falar, Nil, em relação à questão da importância dessas parcerias, Prefeitura Municipal, SEBRAE, CDL, demais empreendedores do nosso município, que todos os casos de sucesso de municípios, sejam grandes, sejam pequenos, mas que estejam conseguindo promover o desenvolvimento no seu município, tenham uma agenda territorial. E o que quer dizer essa agenda? Essa agenda quer dizer que tenha espaço de diálogo entre os vários setores, né? O prefeito José Patriota diz muito, quando a prefeitura não atrapalha, já está fazendo muita coisa. E quando ela ajuda, está fazendo muito mais. Então, no nosso município hoje, graças a Deus, a gente tem essa agenda de convergência, tem uma visão comum de território, temos sorte de termos gestores sempre preocupados com o desenvolvimento e sempre querendo fazer mais do que o antecessor. Isso só o município tem a ganhar, né? E também temos a capacidade de estabelecer uma governança. E o que é essa governança? É a capacidade de comunicação justamente entre os órgãos públicos e privados. E esses órgãos terem um pensamento, né, ora comum, ora divergente, mas a divergência no processo democrático ela é importante para a gente instituir uma política de desenvolvimento territorial. Nesse sentido, é importante a gente ter essa articulação com as instituições que têm esse olhar voltado para o crescimento, para o desenvolvimento. O Sistema S, as prefeituras, CDL, bombeiros, órgãos estaduais e federais, bancos, universidades. Quando a gente consegue ter um olhar e uma articulação entre todos esses parceiros e os nossos empreendedores acreditando que a formalização é um processo e um divisor de água, como o Danilo fez aqui no seu depoimento em relação ao seu caso e da sua empresa, então a gente consegue ter um município no rumo do desenvolvimento, com uma economia mais diversificada, valorizando o comércio e essas instâncias de diálogos. Então, acho que a gente hoje, no nosso município, tem um momento muito oportuno de crescimento do nosso município. Uhum. Né?
O Bruno está perguntando se tem previsão, se está havendo curso para cabeleireiros. Tem alguma informação?
Recentemente foi promovido o curso, sim, uma articulação CDL com os empreendedores do setor de beleza, né? Então, dentro da agenda do CDL também tem uma agenda de cursos articulando diretamente com o SEBRAE e SENAC, foi promovido um curso de atualização de penteados para noivas e maquiagem para noivas. Esse curso vem acontecendo no Salão de Beleza da empreendedora Luciana Moraes. E tem sido muito bom, sucesso total, né, com a instrutora do SENAC, né, todas que têm participado têm gostado, tem acontecido às segundas-feiras, porque o segmento de beleza, geralmente dia de segunda, os salões são fechados para poder resolverem algumas providências, e é nesses dias que as empreendedoras têm participado de curso. Então, a Sala do Empreendedor trouxe um curso de atualização e design de sobrancelhas, a CDL trouxe esse de atualização de penteados e maquiagem para noivas, e a gente está aí com a agenda articulada com o SENAC para trazer, ter cursos de atualização o ano inteiro para esse segmento, que tem um volume considerável no nosso município, de estabelecimentos formais e informais.
Muito bem. Está aqui o Bruno Chateaubriand dizendo que, parabenizando a Graf Casa Branca, dizendo que deu oportunidade a muitas pessoas aqui na cidade, inclusive a ele, aprendeu muito. Hoje eles têm uma empresa de comunicação visual, graças à força que o próprio Danilo deu. E tem uma parceria de grandes amigos, está agradecendo pela oportunidade que teve naquele momento. Certamente tem muita gente que passou pela gráfica e hoje desempenha outra atividade, né, Danilo?
Com certeza. Um abraço aí ao amigo Bruno, foi um grande funcionário que, eu acredito assim, ele perseverou e venceu aí, botou sua empresa. Admiro muito o Bruno. Tem várias pessoas que já passaram, tem o Rony, em Carnaíba, botou sua empresa também lá, que passou pela Graf Casa Branca. Tem uma menina que ela é representante comercial em São Paulo, a Lidiane. Tudo pessoas que já passaram lá pela Graf.
Muito bem. Gente no Zap falando, vamos ouvir.
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
Aqui é o Victor Levy. Olhe, a respeito do curso de culinária, a quanto está a matrícula e a mensalidade? O material é gratuito ou não? Tenha um bom dia.
Flaviana.
Então, os cursos, esse curso específico de culinária, o custo, a inscrição dele é de R$ 160,00. Nesse valor de pagamento já está incluso o material impresso, como apostilas, e também o material que vai ser utilizado para a manipulação e preparação de pratos. Então, esse valor ele está sendo pago, é uma parceria com o Sebrae, né? E há uma possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. Então, se você tiver interesse em fazer, procura a Secretaria de Administração na rua Dr. Roberto Nogueira Lima, 165, ou a Secretaria de Assistência Social na Barão do Lucena, primeiro andar, sala do empreendedor. As inscrições ainda estão abertas, temos poucas vagas, né? E o curso vai iniciar dia 8, na próxima segunda-feira. Então, só tem até a próxima sexta, até amanhã, né? Uhum, ou, isso. No caso, até a própria segunda pela manhã para garantir sua vaga.
Muito bem. A Edleuza Ramos quer saber de Flaviana se tem alguma informação, por exemplo, quem quer investir em piscicultura, que é um outro ramo, pode participar da Semana do Empreendedor, tem informações?
Sim, olha, a Semana do MEI, ele é para todos os micro e pequenos empreendedores, certo? Se por acaso essa empreendedora ela tem alguma demanda específica para ela desenvolver a atividade no ramo da piscicultura, né? Que aqui no nosso município é um ramo que está começando, então ela vai ter todo o apoio da sala do empreendedor, a gente faz articulação com o Sebrae. Nós, nesse ano de 2017, no planejamento da sala do empreendedor, estamos dialogando para contemplar um público maior da agricultura familiar, que é um público importantíssimo no nosso município, né? Alguns que já são formalizados já são fornecedores através das compras diretas, fornecendo para o Programa de Aquisição Alimentar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também é um recurso garantido, 30% do que vem do recurso é destinado justamente para a agricultura familiar, e temos conhecimento em várias conversas com o Pedro Lira, a equipe do Sebrae, de alguns municípios que estão desenvolvendo a piscicultura aqui próximo, inclusive produzindo a camarão, viu, Nil? Então, são experiências assim que a gente vai dialogando, e o Sebrae tem todo interesse, e a sala do empreendedor, nós, através da prefeitura, em ajudar todos aqueles que quiserem empreender, seja qual for o ramo, né? Se nós não tivermos conhecimento técnico suficiente, com certeza o Sebrae contrata um consultor para ajudar essa pessoa a desenvolver o negócio dela. Então, aqui na Semana do MEI, a semana não é voltada para nenhum segmento específico, é para o micro e pequeno empreendedor. Então, seja qual for o tipo de atividade, os cursos estarão abertos para todos.
Muito bem. Você poderia falar alguma coisa já da programação? Você falou em horário, o que você poderia acrescentar sobre as palestras? O que a gente vai ter nessa semana para as pessoas interessadas, Flaviana?
Então, nós teremos a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento sobre a questão das redes sociais, que todo mundo sabe que tem sido uma ferramenta muito importante para aumentar as vendas. Então, a capacidade de comunicação e propagação da informação das mídias, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, todas essas redes, elas têm sido um espaço de comercialização de muitos empreendimentos. Agora mesmo, no ano passado, eu tive numa oficina na Feira do Empreendedor em Caruaru, só falando de como o Facebook pode ajudar e tomando conhecimento de vários casos de empresas que 100% dos clientes são de Facebook. Então, a gente precisa dominar, conhecer como essas ferramentas podem estar nos ajudando a comercializar para clientes do nosso município e clientes de outros lugares. Então, através das redes sociais, você pode comercializar hoje, saindo de Afogados para qualquer parte do mundo. Basta que as pessoas tenham conhecimento do seu produto e tenham interesse em comprá-lo. Então, outra importante palestra é sobre a questão do acesso a crédito. Então, nós estamos convidando as instituições financeiras para estar apresentando quais são as oportunidades, né, taxas de juros, quais são as cartas de crédito disponíveis para os micro e pequeno empreendedores. Também teremos algumas voltadas mais para essa parte de gestão, que é Sei Vender, técnicas de vendas e administrando as contas de sua empresa. Então, está tudo linkado, né? São palestras diversificadas, mas uma parte entra na questão financeira, outra parte de vendas, a outra parte de acesso a crédito, que são todos eles componentes importantes no mundo do empreendedorismo.
Muito bem. Tem uma questão aqui do Sandro Pereira, que o Danilo pode ajudar, a Flaviana, se quiser complementar. Ele está falando e aí a importância, Danilo, da gente. Você certamente trabalha, eu também, é muito normal que você trabalhe com mais de instituição bancária. E o banco quer fazer dinheiro, então você tem bancos e bancos. Ele está dando o exemplo dele, ele está dizendo que é MEI, comercializa tapioca, todo mundo sabe a tapioca do Sandro lá na praça, hoje Padre Carlos Cotá, e também comercializa produtos de limpeza. Ele disse que só achou estranho, ele foi abrir uma conta na Caixa, uma conta empresarial, e cobraram uma taxa de manutenção de R$100. E ele descobriu uma menor, de R$35. Pergunta por que esse absurdo. E fora a maquininha, que é aquela maquininha para o cartão de débito e de crédito. Nisso aí vale a pena pesquisar, né? Os bancos são variados e as taxas também, né, Danilo?
Sandro, é bem lembrado isso aí. Para o comércio, torna-se às vezes difíceis. As instituições financeiras, no caso dos bancos, cada um tem um valor que cobra-se tanto pela taxa de manutenção quanto pela maquininha. Então, a gente tem que ser, nesse momento, um momento de escolha, de análise, entendeu? Você pode chegar ao seu gerente e barganhar uma taxa de manutenção da sua conta menor. Isso vai depender do seu fluxo da sua empresa e da conversa com o seu gerente. Olha, eu sou o MEI, eu estou começando agora. O que é que você pode me fazer aqui nessa conta? Você tem um valor diferenciado para cobrar aqui para a minha empresa, já que eu estou começando agora? Então, tem que sair fazendo uma busca nas instituições financeiras e analisar qual é a melhor.
Existe um banco, Flaviana, que trabalha melhor com o MEI do que o outro ou não? Tudo depende da conversa.
Eu acho que tudo depende da conversa, tudo depende do tipo de produto que o microempreendedor ele está interessado, né? E qual é a finalidade também da relação com a instituição bancária. O que eu posso te dizer é que a gente aqui no nosso município tem tido um bom diálogo com todas as instituições bancárias, mas o Banco do Nordeste realmente é um banco que está muito mais presente. Em que sentido? O Banco do Nordeste está permanentemente na sala do empreendedor, né? Oferecendo palestras, trazendo, dialogando com outras possibilidades e ramos de negócio. Então, nós tivemos o Banco do Nordeste trazendo empresários do ramo de energia solar para dialogar com os nossos empreendedores, porque a energia solar, além de ser uma economia para o empreendedor, né, é também uma oportunidade de mercado promissora, não só aqui, no mundo todo, né? Então, o Banco do Nordeste está sempre mantendo esse diálogo. Também gostaria de mandar um abraço para a nossa amiga Cris, do Crédito Amigo. Todos os eventos que a Sala do Empreendedor promove, então, estão sempre presentes, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Então, temos todas essas instituições, mas hoje quem dá uma resposta melhor aos nossos empreendedores é o Banco do Nordeste e, mais recentemente, a AGEFEP, a Agência de Fomento do Estado de Pernambuco. Então, quando nós recebemos algum empreendedor que está interessado em acesso a crédito, hoje quem tem dado uma resposta mais eficiente é realmente essas duas instituições, a AGEFEP e o Banco do Nordeste. Não que as outras não tenham, mas essas duas estão muito mais presentes na sala do empreendedor.
Ô Nil, só um gancho aqui. Quando a Flaviana comentou de usar a internet como ferramenta de vendas, eu tenho um exemplo muito claro aqui. O Fábio, que foi ex-funcionário meu, é Fábio da Electronics Boy, Antônio Rafael de Freitas, ele abriu a empresa dele, saiu da Asa Branca, abriu a empresa dele de informática e comercializa nas redes sociais. Então é um exemplo aqui, bem local aqui pra gente, que deu certo.
Uhum. E hoje é um fornecedor nosso, fornecedor também da prefeitura, participando aí do processo de licitação, né? Eu tenho conhecimento de que a empresa foi contratada. Então você tem aqui um exemplo próprio de pequenos empreendedores que se formalizaram e hoje fornecem para órgãos públicos, no caso a prefeitura, né? E aí, utiliza também as redes sociais como ferramenta de negócio. Então, Nil, não precisa você ter um grande estabelecimento, uma grande visão. Você é de pequeno, né? Que você vai começando e utilizando as ferramentas disponíveis e que o Sebrae está muito presente para ajudar esse empreendedor, né, a desenvolver o seu negócio. Então, é ter a coragem de arriscar, né, do risco.
Só lembrando ao amigo Bruno, quando ele comentou, qual o custo que eu vou ter para participar do curso de cabelo, foi isso?
Sim, de culinária.
Culinária. E, Bruno, eu lhe digo assim, você vai com investimento, porque você poder participar de uma palestra dessa, de um curso desse, de uma formação, uma capacitação, é um investimento e não um custo para você. Profissionalmente será muito bom. Pode participar.
Muito bem. Bom, a Ana Marina perguntando de curso de culinária. Tem um que é culinária regional, não é isso?
É, o que está aberto é de culinária, está aberto, o de culinária regional. Nós tivemos os cursos de culinária natalina e preparação de bolos e tortas, que foi um sucesso. Inclusive, gostaria de convidar a todos os participantes desses cursos a receber o certificado dia 13 de maio, no encerramento da Semana do Empreendedor lá na Praça Monsenhor. Então, todos os participantes que fizeram cursos pelo SENAC, vamos fazer a distribuição dos certificados no encerramento da Semana do MEI. Estejam todos convidados a partir das 19 horas.
Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui a participação de vocês, dizer que, de nossa parte, a gente apoia, acompanha, estimula, né, a Semana do Empreendedor e podem mandar as informações, vamos estar cobrindo também com a reportagem para acompanhar esse importante momento que estimula, né, ainda mais o desenvolvimento de nossa cidade e, consequentemente, da região. Então, quero agradecer. Obrigado, Flaviana, e bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de sempre que a Rádio Pajéu tem dado ao empreendedorismo no nosso município. Convidar todos os integrantes da rádio para prestigiar nossos artesãos e empreendedores do ramo de alimentos, que estarão na praça de quinta a sábado, e vai ser um prazer ter a participação de todos, que eu tenho certeza que vai ser mais outro evento de grande sucesso, porque as pessoas compreendem que é comprando localmente que a gente ajuda o município a crescer.
É verdade. Danilo, valeu, obrigado, hein?
Nil, agradecer aqui a participação e convidar todos os comerciantes, as pessoas que fazem parte do MEI para participar desse momento. Vai ser muito importante essa capacitação para todos. Obrigado a todos.
Registrando aqui também, Verônica, que está acompanhando, né, e que ela é agente de desenvolvimento. E na próxima semana vai ser ela sozinha aqui no debate. Eu adoro quando vejo gente olhando assim. A semana que vem vai ser só ela, nem vem Flaviana, nem vem. Vai ser só a Verônica, né, Verônica? Tamo junto, né? Um abraço, acabou o debate. O debate da